A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje, vamos conhecer o projeto de extensão Praticando a Microbiologia com professores e alunos da Rede Pública de Ensino da Região Metropolitana de Belém. É uma iniciativa do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, o ICB, que visa levar o conhecimento sobre microbiologia para os estudantes dos níveis fundamental e médio e mostrar por que esse conteúdo é importante para o cuidado com a saúde. Para conhecer mais dessa iniciativa, a gente vai conversar hoje no nosso programa com a professora doutora Carla Ribeiro, que é a coordenadora do projeto. Professora Carla, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda aqui à Rádio Web. E também vamos receber a professora Valdenice Moscoso, ela é professora de Biologia do Colégio Estadual Lauro Sodré, que é a instituição que recebe as ações desse projeto Praticando a Microbiologia. Professora Valdenice, também muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Agradeço mais uma vez as nossas convidadas e, para começar o nosso programa, eu vou perguntar para a professora Carla, a professora Valdenice também pode nos ajudar a entender um pouco da importância da microbiologia, né? Que área é essa, o que estudos ela abrange, por que ela é tão importante para o conhecimento desses jovens que estão na escola. Professora Carla.
Então, a microbiologia, ela faz parte de disciplinas, módulos da grade curricular dos cursos de graduação da área de ciências da saúde e ciências biológicas que são ofertados no ICB. Então, esses alunos, eles, ao longo da sua formação, eles estudam os vírus, bactérias, fungos, em particular, e eu trabalho diretamente com o estudo das bactérias. Então, nós temos na graduação aulas práticas. Então, os alunos, eles realizam aulas práticas durante a sua formação. Entretanto, a dificuldade de realizar alguns procedimentos práticos nas escolas, no ensino médio, que também contempla o estudo desses seres microscópicos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, há algum tempo trabalho em parceria com escolas aqui da cidade de Belém, em particular a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Lauro Sodré, o Paulinho de Brito, e agora nós vamos fazer uma parceria com uma escola lá do Justo Sermon, acho que da Pedreira, com o professor. Então, vamos ampliar nossas ações para poder atender outras escolas. Então, fazendo leitura também de alguns textos, a gente vê que há uma dificuldade para os professores no ensino médio de fazer alguns procedimentos práticos. Então, os alunos, eles conhecem os seres microscópicos, vírus, bactérias, de uma forma muito mais teórica. Então, a gente tenta levar alguns procedimentos que nós realizamos e que são possíveis também de serem realizados na escola, no laboratório multidisciplinar que algumas escolas apresentam, ou também através de palestras e atividades lúdicas que nós realizamos nas ações de extensão nas escolas. Há algum tempo já realizamos. Outra coisa também, essa atividade de extensão, levar o ensino da microbiologia para as escolas públicas, isso também ocorre já há algum tempo, desde que eu comecei a frequentar a Sociedade Brasileira de Microbiologia, onde tem a área do ensino de microbiologia. Então, participando das palestras, das discussões, desde 1999 que eu frequento a SBM, cada ano que eu participo, trago novidades e alguns colegas se agregam a um determinado tema. E aí, sempre no início do ano, quando são abertos editais na área de extensão, nós elaboramos esses projetos para poder continuar com essa parceria das escolas, porque é uma forma também deles já terem um pouco mais de contato, uma aproximação. E outra coisa, desmistificar também de que os micróbios, eles não são apenas maléficos, ou seja, causadores de doença, que a gente também faz palestras e aborda sobre a prevenção, da medida de prevenção de doença, mas também abordando os benefícios que os seres microscópicos desempenham no ambiente, os benefícios para os outros seres vivos, os animais e vegetais. Então, de modo geral, a gente também procura conversar com os professores sobre os temas que eles estão abordando, que vão abordar, e tentar atender em alguns temas que são possíveis de nós levarmos para as escolas, porque existem outros que precisam de uma infraestrutura laboratorial que algumas vezes não é acessível, né? Não existe nas escolas. E para contornar esse problema, quando não é possível realizar algumas práticas, algumas atividades nas escolas, nos laboratórios, nos auditórios, o projeto também culmina com a finalização dele já com uma visita dos alunos nos nossos laboratórios na universidade. Então está previsto agora, dia 7 de dezembro, nós vamos fazer uma ação e vamos receber a visita de 2, 3 escolas para fazer essa ação, deixar eles mais próximos, trazer os alunos, né, deixar mais próximos aqui dos nossos laboratórios, das nossas atividades na universidade.
E professora Valdenice, queria que você falasse também um pouco dessa importância, né? A professora Carla já bem pontuou aí, né? Que às vezes as escolas têm um corpo docente qualificado, têm como lecionar alguns aspectos teóricos, mas às vezes falta esse contato com a prática, às vezes o aluno entendeu até aquele assunto, mas precisa se apropriar melhor para ele saber como é que aquilo está presente no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Como é que será ver essa importância de aproximar um tema como esse, a microbiologia, da rotina, da vida, do cotidiano dos alunos que estão no ensino médio, para isso ser um conhecimento não só para a prova, né, para uma disciplina, por exemplo, mas que ele possa levar para a vida dele.
Tá. Assim, para mim, a principal importância, né, desse projeto de extensão que eu participo com a professora Carla é aproximar o aluno da escola pública, né, da universidade. É fazê-lo perceber que a UFPA não é um sonho tão distante. Então, eles gostam muito quando a gente fala que a gente vai fazer uma ação na escola e o segundo momento será na UFPA. Então, isso é um motivo, assim, de muita alegria para ele. Eles querem vir aqui na UFPA. Tem aluno que nunca veio ao UFPA, então ele não conhece. Então ele acha que é uma coisa assim muito distante dele. Então, como você falou, a gente vê tudo muito na teoria, né? Na escola é muito teoria. No Lauro Sodré, a gente tem um laboratório. Tem um laboratório bom, né? Tem uma estrutura boa, porém falta material. Então, quando os alunos da universidade vão até a escola realizar, né, essa ação, os alunos podem participar das aulas práticas. Então, a gente consegue aliar, né, a teoria que a gente viu em sala de aula com a prática que eles levam. Então, isso faz com que o aluno perceba que a microbiologia está presente no cotidiano dele. Que a gente não estuda vírus, bactéria, fungos, protozoários para a prova. Eles causam muitas doenças e se a gente souber como prevenir, a gente pode evitar uma série de doenças, né, e ter gastos desnecessários com elas. E além disso, eu acho que quando os alunos daqui da universidade, né, os bolsistas, eles vão fazer essas ações, os nossos alunos do ensino médio, como eles são praticamente da mesma idade, eu acho que eles se sentem mais à vontade, assim, para perguntar, para tirar dúvida. Então, essa interação, eu acho muito importante.
Ok. E só para a gente fechar esse ponto da importância mesmo da microbiologia, gente, da gente entrar um pouco mais na prática do projeto, a gente vê que é um tema, assim, muito diverso, né, que permite várias abordagens, né? Por exemplo, você estava falando aí de vírus, bactérias, então a gente pode abordar desde a própria estrutura das células, né, aquele conteúdo inicial que a gente tem no ensino médio, mas até coisas do cotidiano, por exemplo, a questão do saneamento básico, né, a questão, hoje a gente se fala de movimento antivacina, né, então com certeza deve ser alguma coisa que vocês podem explorar, né. Isso. Então, assim, são abordagens múltiplas, né, e acho que é importante a gente ressaltar essa importância, né, da microbiologia, de como a gente precisa se apropriar do conhecimento, não apenas nesse sentido teórico, como a gente estava falando, mas saber utilizar ele a nosso favor, né, para a nossa vida, né. Professora, como é que a senhora vê isso? Quais são as possibilidades que essa temática dá para vocês explorarem?
Então, apesar do título do projeto estar se referindo aos micro-organismos, nós também ampliamos um pouco, né? Mostramos para eles, por exemplo, ano passado nós trabalhamos com um tema relacionado com a água, questão de saneamento. Tem o mês de junho, a primeira semana de junho, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, este ano, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas, o tema central era sobre poluição do ar. Então, conversando com a professora, nós fizemos alguns trabalhos mostrando a questão da poluição do ar. Então, as doenças, né, também relacionadas com essa poluição do ar. E um outro tema também que estava sendo muito discutido, isso então foi a primeira ação lá no Lauro Sodré, nós abordamos esse tema que estava associado à Semana do Meio Ambiente, que foi foi o período que nós fizemos essa ação. Um outro tema também foi sobre microplásticos. Então, e tentando colocar para eles, inclusive fizemos uma prática com material reciclado, com garrafas PET, para eles verificarem o que, que poderia ser feito com aquelas garrafas, embalagens também de caixas plásticas, caixas de suco, de leite, mostrando para eles o que, que eles poderiam fazer com aquele material, depósito para recipiente para colocar canetas, lápis, escovas de dente, bolsinhas tipo estojo para guardar também o material dentário, caneta, lápis. Então, nós fizemos uma prática com eles para mostrar a importância daquele material não ser jogado no rio, nos oceanos, não chegar até ao solo. Então, como isso poderia ser reaproveitado, a questão da reciclagem. Então, trabalhamos com esse tema.
A biologia é muito transversal, né, no que ela possibilita vocês explorarem, né?
Sim, por exemplo, trabalhamos com, não esquecendo o tema micróbios também, a importância deles nesse papel, no ambiente, na ciclagem, na degradação da matéria orgânica, transformando em matéria inorgânica, a ciclagem desses componentes químicos no ambiente, esse ciclo que eles passam, e a importância também de não deixar alguns materiais nesse ambiente, sabendo que o tempo de vida deles ali, isso vai comprometer, inclusive vai chamar doença, né? Aí vem para a questão de saneamento. O acúmulo desses materiais em lixões, no solo, isso aí também é atrativo para roedores, insetos e outros que também vão ser agente de doença. Então, foi abordado esse tema, mostrando também essa importância de não deixar acumular e descartar. Eu queria aproveitar o que a professora Valdenice falou sobre essa interação dos nossos alunos. Eu trabalho com alunos dos cursos de biologia, licenciatura e de bacharelado. Então, os de licenciatura, que são os futuros professores de biologia, nós, durante o curso que eu ministro, uma das avaliações é a elaboração de material didático. Então, visando também a ação desse futuro professor nas escolas. Então, eles são incentivados a produzir material didático, jogos, e agora nós estamos trabalhando também com jogos, utilizando recursos aplicativos no celular, fazendo alguns trabalhos com as escolas, usando esses aplicativos, e também usando as redes sociais. Nós temos materiais produzidos por alguns alunos que estão disponibilizados nos blogs. Nós temos o blog BAC Virtual e o blog Saúde e Ambiente Amazônico, e também tem um Facebook do Laboratório de Microbiologia Ambiental. Então, envolvemos os alunos na produção também desse tipo de materiais. E outra, como a professora fala, a importância é uma das nossas funções, inclusive como docente na UFPA, é promover essa interação, né, dos conteúdos que nós ministramos na graduação com os alunos do ensino médio. Então, promover essa interação entre os nossos graduandos e os alunos das escolas públicas, levando para eles as informações que os nossos alunos aqui adquiriram durante a sua formação. E assim, repassando. Essa é uma das funções quando se fala em sociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. E uma das nossas funções é também promover e aproximar a UFPA, socializando as nossas atividades junto à comunidade.
Professora Valdenice, e realmente é um ganho, né? Assim, eu imagino, para você que está lá na sala de aula, essa interação com a universidade, essa interação entre alunos de ensino superior, de ensino médio, né? E eles verem que o conhecimento é alguma coisa que faz parte da vida, né? E que a gente precisa se apropriar mais do conhecimento, seja ele biológico, histórico, artístico, né, professora?
Sim, assim, né? A gente só passa a sonhar quando a gente conhece. Eu acho que quando o aluno sai lá da escola pública, lá do Lauro Sodré, apesar de a gente ter uma estrutura boa, né? Lá, mas quando ele sai da escola, daquele mundinho deles, ele conhece aqui o UFPA, esse mundo, né, diferente, eu acho que ele passa a sonhar em estar aqui. A gente sempre trabalhou nos anos anteriores com terceiro ano. Esse ano de 2019, eu resolvi trabalhar com segundo ano. Quando a professora me convidou, né, para essa ação, aí como eu estava vendo ecologia e ela me falou do tema que seria abordado, né, a poluição do ar, aí eu pensei, casa justamente com o que eu tô vendo, né, em ecologia. Então, eu peguei os alunos do segundo ano. E assim, eles interagiram muito bem. A gente vai trazê-los para cá em dezembro. E assim, como eles estão no segundo ano ainda, eu acho que eles vão ter bastante tempo para vir, para conhecer a universidade, conhecer os laboratórios e se interessar mais, ficarem mais estimulados a chegarem aqui na UFPA.
Okay. E essa parceria, né? Justamente a senhora estava falando que a senhora já realiza há muito tempo o projeto de extensão, né, professora Carla? Especificamente em parceria com o Colégio Lauro Sodré, são 2 anos, é isso? Projetos nessa mesma temática, com outros formatos? Como é que vocês se estabeleceram? Como é que vocês se conectaram com o UFPA, por exemplo, e Escola Lauro Sodré?
Então, às vezes são indicações de alguns colegas, né? A gente também, alguns colegas que já, por exemplo, do curso de licenciatura em biologia, no final do curso, os alunos, eles realizam atividades de estágio supervisionado nas escolas, né? Nas escolas públicas. Então, algumas indicações vêm daí da PEN, porque eles já estão fazendo, já conhecem, já passaram pelas escolas. Outros, no caso, a Valdenice foi uma aluna. Foi aluna do nosso curso. E também a outra escola que nós trabalhamos, as duas principais, é Paulinho de Brito também. Então, também a professora lá, a professora Lorena, foi também nossa aluna. Então, esses ex-alunos nossos, de princípio, são nossos primeiros contatos. Já estão atuando. E também a outra forma de contactar é através dos graduandos, né? Que estão fazendo o último ano, está supervisionado nessas escolas. Então, aí é estabelecido o contato, apresentado o projeto, oficializamos junto à direção e todo ano que saem os editais, entramos em contato de imediato com os professores. E o Lauro Sodré, aproveitando aqui a professora Valdenice, o Lauro Sodré é uma escola assim, que tem realmente uma infraestrutura muito boa para trabalhar. Fizemos já atividades em auditórios, no laboratório mesmo também. Então, no laboratório de informática também, assim como também no Paulinho de Brito, o laboratório que eles têm de informática lá. Então, já o Paulinho de Brito, a dificuldade é o laboratório multidisciplinar. Mas, assim, a gente tenta elaborar uma atividade de acordo com as condições e infraestrutura daquela escola. Então, umas a gente pode ampliar mais as nossas ações e outras não. Mas o tema, muitas das vezes, são iguais. Só a forma como eles serão abordados que vai depender da infraestrutura. E aproveitando novamente aqui para agradecer ao Lauro Sodré, que é uma escola que tem nos apoiado, tem nos recebido também nas nossas ações lá, e continuar, né, já aproveitando aqui também para convidar, já estamos com novos projetos já próximo ano. E também uma outra escola que agora ela é recente, que nós vamos recebê-la aqui, mas ainda não tivemos oportunidade de ir até a escola, que é o Justo Sherman. Então houve um contato também com o professor, ele manifestou interesse e ele vai trazer os alunos aqui no dia 7 de dezembro para essa primeira participação deles. E a tendência é ampliar, mas vai depender também das condições, né, de outros professores que possam colaborar com as nossas ações.
Ok. Professora Valdenice, e é um ganho também para vocês, né? Por exemplo, a senhora tem, com certeza, o seu cronograma de aulas, o conteúdo que a senhora deve passar, e a universidade chega, mas não totalmente desconectada do que são as necessidades da senhora ou do que os alunos devem aprender, né? Vem aí uma colaboração, de fato, né, entre o UFPA e o que a senhora precisa fazer na sala de aula.
Isso, assim, a professora Carla, ela sempre pergunta qual é o conteúdo, qual é o livro que eu utilizo. Então, ela tem esse cuidado de verificar como o livro está abordando e, de acordo com esse conteúdo que eu estou vendo, né, de acordo com o que o livro está abordando, ela planeja as atividades em cima disso. Então, ela é muito cuidadosa em relação a isso. Ela não vai lá fazer atividade por fazer, não, está tudo conectado. Para aliar, né, a teoria à prática. E isso é um ganho muito grande, porque sozinho a gente não tem condições de fazer. Esses materiais didáticos que os bolsistas desenvolvem, esses uso de aplicativos. Então, eu sozinho eu não conseguiria fazer. Então, assim, eu consigo dinamizar muito a minha prática com a ajuda deles.
E também vem novas ideias, né, para novas aulas, novas formas de didática mesmo, né, professora? Esse contato com a juventude, né, quem está se formando, com os professores da universidade, com certeza vai estimulando a ficar sempre se renovando, né, professora?
Com certeza. Os meninos são muito conectados, assim, com a tecnologia, com os assuntos biologia. É uma coisa assim que todo dia tu tens novidade. E a gente não dá conta de estar lendo sobre tudo. Então, quando a gente tem esse grupo maior, então é mais a probabilidade da gente chegar a esse conteúdo, ter essas informações, vamos dizer assim, em tempo real, é bem maior.
Só para fechar esse primeiro bloco, professora Carla, tem a senhora, os bolsistas, tem outros professores colaboradores também, né? Queria que a senhora mencionasse um pouco de quem é essa equipe que faz parte desse projeto de Praticando a Microbiologia, que há outros também que a senhora desenvolve. Quem são os parceiros do projeto, além das escolas, dos professores que estão nas escolas?
Então, esse Praticando a Microbiologia tem uma bolsista, que é de licenciatura em biologia, que é Caroline Abadesa, e tenho mais 6 voluntários. E nesse grupo de voluntários, eu tenho licenciandos em biologia e tenho também 3 alunos de biomedicina que se integraram como voluntários, né, nesse grupo de voluntários. Esse grupo eu formei de alunos de biomedicina, foi formado o grupo multimídia. Então, os alunos de licenciatura, eles são os que mais me auxiliam, assim, mais se aproximam das escolas, nas ações nas escolas. E o grupo de multimídia ajuda a preparar material para as redes sociais, para os nossos blogs, te prepara um banner, folder. Então, isso também é um outro exercício, uma outra atividade. Até porque, quando nós chegamos nas escolas, nós também divulgamos esse material que está disponível. Material, assim, que, claro, que está mais a nível dos alunos da graduação, mas já é uma forma também de socializar com eles, é uma forma também de levar esse aprendizado aqui dos cursos de graduação. Então, eu tive, particular esse ano, uma colaboração desse grupo multimídia. E isso permitiu atualizar, estar sempre com os blogs, as redes sociais atualizadas. Agora, eu conto também com a colaboração de outros 3 professores, em particular, chamo a atenção a professora Vânia Nakauchi, que é professora de virologia, e a professora Solange, também, que colabora nas nossas ações, que ministra conteúdos relacionados com os fungos. Então, aí eu formo essa tríade, esse vírus, bactérias e fungo. Então, dependendo da demanda da professora Valdenice lá da escola, aí as duas outras professoras podem me auxiliar na produção desse material. Por exemplo, ano passado, um dos temas também que nós trabalhamos foi, e está retornando aí, a questão da dengue. Então, foi mostrado vídeos sobre esse tema, sobre dengue, sobre a questão do saneamento. Então, essas ações também incluem mostra de vídeos, vídeos sobre alguns temas relacionados com esses micro-organismos e a saúde.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje a gente está conhecendo o projeto Praticando a Microbiologia com professores e alunos da rede pública de ensino da região metropolitana de Belém. Aqui no estúdio hoje eu estou recebendo a professora Carla Ribeiro, que é a coordenadora do projeto, e também a professora Valdenice Moscoso, que é professora da Escola Estadual Lauro Sodré, que é uma das beneficiadas pelas ações desse projeto. A gente vai conhecer mais dessas ações no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade. Hoje você está conhecendo o projeto Praticando a Microbiologia com professores e alunos da rede pública de ensino da região metropolitana de Belém. Aqui no estúdio hoje eu estou recebendo a professora Carla Ribeiro, que é professora do Instituto de Ciências Biológicas e coordena esse projeto. E também recebo a professora Valdenice Moscoso, ela é professora de Biologia da Escola Estadual Lauro Sodré e que é uma das beneficiadas pelas ações desse projeto e colabora com essas ações. A gente retoma aqui a nossa conversa, vou voltar com conversar com a professora Carla para ela mencionar um pouco de como é que ela observa o desenvolvimento da formação dos alunos envolvidos, né? A senhora falou aí que tem bolsistas, tem voluntários, não apenas de licenciatura, né? Mas tudo isso existe antes todo um processo de pesquisa, né? Que é demandado, toda a organização das atividades, né? Em todas essas escolas demanda uma preparação, né, professora? Como é que a senhora observa o desenvolvimento deles antes e depois dessas ações, né? Qual é o impacto que a senhora vê na formação desses alunos?
Então, primeiro, chamando a atenção da interação que há entre alunos discentes dos cursos de licenciatura em biologia e de biomedicina. Então, a formação desses alunos é diferente. Enquanto que um está mais voltado realmente para a parte de ensino, de produção de material didático, atividade que eles vão realizar, né? Todo um preparo para a atividade que eles vão realizar na escola, o de biomedicina não. Eles já são preparados, particularmente, a grande parte, para desenvolver atividades em laboratório de análises clínicas, né? Um diagnóstico laboratorial. Mas eu também chama a atenção dos alunos de biomedicina que a área deles, né, o biomédico, contempla também a educação em saúde. Tanto a biologia quanto a biomedicina contempla esses dois temas, educação em saúde e ambiental. Então, uns voltados mais para a parte laboratorial, diagnóstico, e outro mais mesmo para a parte de docência, do exercício da docência. Então, eu com o grupo que nós trabalhamos, que tem alunos de licenciatura e biomedicina, eu tento fazer essa integração primeiro entre eles, no papel que eles têm na área de um tema que é comum a todos os dois, que é educação. E antes de qualquer ação nas escolas, existe uma etapa inicial, que é o de planejamento. Sejam as ações nas escolas ou sejam as ações na universidade, nós temos que realizar um planejamento. Então, existe o tema central, primeiro, a escolha do tema que será trabalhado naquela ação, naquela atividade. Acho que em dezembro vai ser sobre o mundo microbiano, porque vai contemplar vírus, bactérias e fungos em particular, e os protozoários, com a outra colega que vai colaborar também. Então, essa etapa de planejamento, os alunos são envolvidos e são estimulados a fazer levantamento bibliográfico, consultar os livros do ensino médio para ver como aquele tema é abordado, porque eles precisam ter esse conhecimento, né? Nós não podemos, a abordagem, a fala, como nós vamos conversar sobre aquele tema, tem que estar próximo dos alunos do ensino médio, para que tenha o entendimento. Então, a forma como é abordado. Então, eles precisam fazer a consulta bibliográfica para fazer a leitura e planejamento. Por exemplo, no aplicativo que nós sempre encerramos as ações nas escolas e na UFPA, agora nós estamos usando o aplicativo Kahoot. É um quiz que é elaborado com questões referentes a esse mundo microbiano. E aí nós aplicamos esse aplicativo com o uso do celular e as escolas são formados grupos. E então eles brincam em responder aquelas questões que são colocadas. Então, para preparar esse quiz, tem que ter o conhecimento teórico do conteúdo que é ministrado. Então, a gente tem que fazer essa consulta. Outra coisa também com relação aos vídeos. Então, os vídeos também nós temos que selecionar de acordo com o tema, o tempo, a linguagem também, a forma como está sendo apresentado. Então, eles fazem a lista, né, consultam os links que eu envio para eles. Depois, eles me selecionam alguns e eu vou com as outras professoras colaboradoras, Vânia e Solange, aí nós vamos selecionar quais são os vídeos. Então, os vídeos têm que estar relacionados com algum tema e uma outra coisa com relação também ao tempo, para não ficar desgastante e depois a gente não conseguir ter a atenção dos alunos. Uma outra etapa é de elaboração do material lúdico, propriamente dito, do jogo, da atividade, da dinâmica que vai ser realizada. Por exemplo, em junho, quando nós fomos para a atividade de mostrar na escola a reciclagem de material plástico, né? Garrafa PET, por exemplo, nós fizemos um treinamento no laboratório. Então, tem uma aluna que ela tem muita habilidade, a Karina, tem muita habilidade com esse tipo de material, e nós fizemos uma oficina prévia. Eu e as professoras fomos lá aprender como cortar, trabalhamos com EVA, com garrafa de refrigerante, e quando nós fomos para a ação na escola, nós já tínhamos, né, os outros alunos já tinham feito esse preparo, essa oficina antes, para poder chegar lá, não ficar centralizado só na Karina, que é quem tinha a habilidade. Então, assim, todos colaboraram nessa ação. Então, tem todo um planejamento prévio, desde a busca bibliográfica, a busca de vídeos, a elaboração do material didático propriamente dito. Aí nós vamos fazer o planejamento das palestras, das ações. Outra coisa, a alocação de espaço físico, que eu já pude fazer antecipadamente, reservei auditórios, salas, laboratórios no ICB para essa ação. Então, são atividades que precisam ser planejadas com antecedência para que o evento possa acontecer e visando reduzir, né, o mínimo possível as dificuldades, o desgaste. Não quer dizer também que mesmo com esse planejamento não ocorram alguns probleminhas, podem acontecer, sim, mas esse planejamento nos ajuda a controlar o tempo das nossas atividades. Muitas das vezes os alunos precisam retornar por volta de 11h30, 12 horas, então nós temos que pensar em ações que sejam finalizadas até esse horário, para não prejudicar o retorno também deles para a escola, os familiares estão aguardando. Então, essa atividade de planejamento, eu, por exemplo, estou com um aluno voluntário que ele é calouro e ele está iniciando ali, então aquilo ali é uma forma também desses alunos pensar, é um exercício para a atividade que eles vão exercer, né, como profissionais. Então, não achar que realizar uma atividade sem esse prévio planejamento do público-alvo, que material preciso ter para atender aquele público. Então, isso é uma forma também de capacitar, de fazer com que eles exercitem essas ações, como planejar, a logística já podem contribuir na formação desses futuros professores de biologia e também nas ações de educação em saúde dos biomédicos. Se estiverem, mesmo que eles estejam no laboratório de análise clínica ou numa unidade de saúde da família, no hospital, eles podem ser convidados também a ministrar palestras educativas iniciativas de promoção da saúde. Então, participar dessas ações, do planejamento, da elaboração de folder e cartilhas, isso aí também vai contribuir na formação também dos biomédicos.
E professora Valdenice, lá na escola, a senhora já falou que é muito valiosa nessa interação entre esses alunos, né? Mas nos seus alunos especificamente, né? Seja nessa ação esse ano ou nas que já houve nos anos anteriores, houve alguma mudança entre antes e o depois da passagem pelo projeto? Como é que a senhora viu as mudanças entre os seus alunos?
Assim, a primeira coisa que eu percebo é que muitos começam a pensar em seguir, né, nessa área de biológicas, né? Que eu fico até orgulhosa com isso. Mas a partir do momento que eles vêm pra cá e eles conhecem, né? Eles veem um funcionamento, um pouquinho, né? Do funcionamento, que é só uma manhã que a gente passa aqui. Mas aí eu vejo assim, o desejo deles fazerem alguma coisa relacionada, né? A biológicas. E esse ano, assim, o que, como eu falei, né? A gente trabalhou com os alunos do segundo ano. E a nossa feira cultural vai ser agora, em novembro. E quando a gente deu o tema, né? Pra eles, que é sustentabilidade e educação, os alunos que participaram da ação em junho, eles falaram logo: professora, vamos fazer alguma coisa relacionada à reciclagem? Aquelas atividades que a gente fez em junho, a gente pode pegar, né, aquelas ideias e apresentar na feira cultural. E a gente está fazendo isso. Eu fiquei com uma turma específica, né, de segundo ano, e eles fizeram uma peça, e hoje eles me entregaram as falas dos personagens, e eu vi lá que eles incluíram muitas coisas da palestra que a professora deu sobre os microplásticos, né? A questão da poluição do ar. Então, eles vão fazer uma peça, outros vão fazer materiais com garrafas PET, com papel, muitas coisas que eles fizeram com os alunos aqui da universidade. Então, assim, eu acho que foi uma ação que contribuiu para a formação deles, né? Para ver que a gente pode reutilizar esses materiais, porque a gente pensa muito em reciclagem, mas às vezes a gente não consegue reciclar tudo, mas muita coisa pode ser reutilizada. Então, assim, eu vou jogar fora. Não existe jogar fora. Não tem fora, né? A gente joga no ambiente. Então, mas a gente pode reutilizar e reduzir esse lixo, né? Então, assim, quando eles falaram sobre isso, então foi muito válido, né? A ação que foi feita aqui, porque eles estão conseguindo colocar isso no cotidiano deles, na prática deles.
E professora Carla, essa ação, né, do Praticando a Microbiologia é apenas um projeto, será que está com outro projeto, né, que é realizado aqui no próprio ICB, numa sala de espera do laboratório, né, de análises clínicas, né, que recebe a comunidade de fora do entorno da universidade, enfim, de outros bairros também. Como é que essa ação que foi selecionada pelo edital Navega Saberes, é isso, professora?
Isso, mas só um minutinho antes de eu falar desse novo projeto, que agora eu fiquei até emocionada com a fala da professora Valdenice, porque quando eu estava participando da oficina, e que eu vi, eu até tenho guardado o material que nós produzimos, foram tantas coisas bonitas, que é possível verificar uma finalidade para aquele material que vai chegar no ambiente, que vai demorar tanto tempo para ser degradado, é possível verificar coisas que nós podemos realizar. Aí eu coloquei em cima da mesa, no laboratório, chamei alguns colegas para mostrar, olha os nossos materiais, aí fui divulgando, quer dizer, aquilo não é da minha área, foge, né, não estou falando de micro-organismo, nós fomos com a intenção do tema, que era meio ambiente, e aquilo ali nos motivou, todos nós, que ainda me tornei agora agradecida, professora, né, pela lembrança, quer dizer, alguma coisa ficou com os alunos sobre essa nossa ação. O outro projeto de extensão, que foi aprovado no edital Navega Saberes, Focentro 2019, ele tem o título Uso de Recursos Didáticos e de Multimídia em Ações de Extensão, com ênfase nos micro-organismos, saúde e meio ambiente. Então, a bolsista, ela é do curso de Biomedicina. A ênfase, principalmente, é produção de material mesmo, seja folder, cartilhas, usando recursos de multimídia também, as redes sociais para divulgar. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando no mês de outubro, aliás, novembro azul, né, de doenças relacionadas ao sexo masculino, e também seguindo o calendário do Ministério da Saúde, um outro tema também é tuberculose e sífilis, parece que foi mês passado. Então, esse projeto, primeiro nós tentamos seguir o calendário do Ministério, selecionamos também alguns temas, que não é possível abordar todos os temas listados no respectivo mês, e as ações estão ocorrendo de princípio no Laboratório de análises clínicas. Então, nós passamos um período elaborando material, fazendo busca bibliográfica sobre aquele tema que foi selecionado, fazendo a busca bibliográfica, vídeos e elaborando o material propriamente dito. Por exemplo, no meio de outubro, eles prepararam um folder, colocaram um lacinho rosa e dando ênfase no câncer de mama que foi distribuído. Então, esse material, essa ação, ela está acontecendo no LAC e é uma vez no mês e geralmente num horário entre 7 e 8 horas, que é o horário em que os pacientes chegam para atendimento, o registro, né, solicitação de exame. Então, nós estamos trabalhando com esse público, que ainda é reduzido, mas o projeto também está começando. E na medida que for divulgado, poderemos atender um público maior. E lá também, nesse espaço, tem uma televisão, então também é possível mostrar vídeo, colocaram lá, disponibilizar o banner. Então, são materiais que nós vamos elaborar e utilizar nas ações. Então, agora no mês de novembro, está previsto para o final de novembro essa ação voltado a esse tema diabetes, né? Nós vamos dar ênfase agora no tema diabetes, além da saúde do homem, abordar também o tema relacionado à saúde do homem.
Então, ações educativas também, mas aqui no espaço da universidade, enquanto outro projeto leva essas ações educativas, né, para o ambiente da escola, e depois vai ter essa interação também, né? Eles vão vir, por exemplo, os alunos do Lauro Sodré estão agendados para vir em breve aqui à universidade, assim como de outras escolas, né, professora? O seu foco é sempre nesse sentido de aproximar, né, esses alunos, né, dessa prática da educação em saúde, não é isso?
Então, nossos espaços são preferencialmente as escolas, agora conversando inclusive com os colegas que trabalham lá no Laboratório de Análises Clínicas sobre essa importância do projeto, uma colega de lá falando da necessidade de instruir essa população, de levar essa informação. Então, nós estamos trabalhando com esse público, mas existe um outro espaço também que nós realizamos algumas ações, que é o Espaço Cidadão do ITEC, ali com a professora responsável lá por esse espaço. Por exemplo, no ano passado, nós trabalhamos com o tema água, fizemos uma palestra, inclusive, aproveitando, Fabrício, nesse mês também de junho desse ano, na Semana do Meio Ambiente, nós também fizemos uma ação lá, levamos banners. Então, é um outro espaço também de atuação dos nossos projetos de extensão, o Espaço ITEC Cidadão.
E, diante de tudo isso, né, professora, você falou aí do impacto positivo que ficou lá na escola entre seus alunos, né? É uma mensagem que a senhora pode deixar, né, para a equipe desse projeto, a professora Carla, os alunos, que incentivo até a senhora poderia dar para eles prosseguirem nesse tipo de ação que com certeza tem um impacto positivo, né, para a vida desses jovens que estão na escola pública, né?
Sim, eu gostaria de agradecer, né, a professora Carla, a professora Vânia, a professora Solange. É assim, que não medem esforços, né? A gente não conta com muitos recursos, mas assim, não tem empecilho, né? Não tem obstáculos, a gente se ajuda e a gente consegue trazer esses alunos aqui, elas conseguem levar os alunos daqui para a escola, né? Assim, gostaria de agradecer também à direção da Escola Lauro Sodré, a todas as direções, né, pelas quais eu já passei, que assim, sempre me apoiaram muito. Eu falo assim, a gente tem uma ação para fazer aqui, a diretora disponibiliza os funcionários, ajuda na questão de lanche para os alunos, a gente procura recebê-los da melhor forma possível lá, para que seja realmente uma atividade agradável, né? Então, assim, só agradecer a essa equipe. A professora Solange deixa material dela lá, as lâminas ela faz, né, com todo carinho, deixa para mim no laboratório. Então, assim, é uma coisa que, como eu já falei antes, eu sozinha não conseguiria fazer. Então, assim, os alunos do Lauro Sodré, né, eles são privilegiados, a gente estava até comentando, né, porque, assim, eu participo de um monte de projeto, né, eu tenho contato, assim, com várias professoras daqui da UFPA. E a gente consegue, na medida do possível, levar coisas diferentes para eles. Então, eu acredito que os nossos alunos, eles têm uma visão, assim, bem ampla, sabe, do que acontece aqui e eles podem seguir, né, a carreira que eles quiserem, porque eles vão conhecer, né, estão conhecendo, aliás.
Que bacana, né? E professora Carla, alguma coisa que eu não perguntei, algo que a senhora queira ressaltar em relação aos projetos que a senhora já mencionou, antes da gente finalizar o projeto, aos desafios, né, de fazer extensão, né, a senhora falou, até porque às vezes o incentivo para extensão é o pagamento do bolsista, mas existe a necessidade de recursos, né, de apoio para que essas ações permaneçam e possam alcançar não apenas o Lauro Sodré, as escolas que a senhora mencionou, mas outras escolas merecem também essas oportunidades, né, professora?
Então, eu gostaria até de poder ampliar esse contato com outras escolas, mas existem também outras atividades que nós realizamos aqui e que dificultam um pouco esse atendimento, né? É melhor para nós quando as escolas vêm nos visitar, mas isso também depende de planejamento planejamento, tanto do calendário da escola. A gente também tem que trabalhar muito com isso, com o calendário da escola, o calendário da FPA, para poder realizar essas ações. Então, é um desafio, sim. Há muitos anos que eu trabalho com extensão, gosto. A gente se sensibiliza com os alunos nas escolas. As extensões também não são só na escola, em comunidade também. Então, a gente se sensibiliza com essa necessidade de conhecimento, do saber. Então, não é desgastante, mas demanda realmente um planejamento adequado para poder atender essas ações. Isso também tem um custo para realizarmos algumas dessas ações. Nós temos que custear os materiais que os alunos produzem. Por exemplo, esse material reciclado não é só as garrafinhas, pets, caixas de leite que cada um juntava nas suas casas para a gente fazer a oficina, mas isso precisou custear outros materiais, cola, PVA, EVA, colorido, então tesoura. Então, teve esse outro material que precisou ser adquirido para poder realizar essas ações. Quando eu trabalho no LAC, no Laboratório de Análise Clínica, que eles distribuíram folder, isso aí também tem um custo, que é a impressão desse material. Enfim, a extensão, ela é uma atividade, sim, prazerosa, eu gosto, que tem um custo, sim, e que, graças à colaboração que eu tenho, tanto das escolas parceiras, como das professoras que participam dos projetos que eu realizo aqui, a professora Vânia, a professora Solange, a professora Sheila, que está chegando agora. Então, com a colaboração delas, a gente pode também, por exemplo, eu já falei para elas outro dia, olha, nós vamos receber tantas escolas, preciso saber do número de alunos que vem. Temos que planejar o lanche, porque assim como eles nos oferecem esse lanche quando nós vamos até lá, nós temos que agora, com a vinda desses alunos aqui, também, antes de que eles voltem para suas casas, ofertar esse lanche. E aí, nós colaboramos. Então, as professoras me auxiliam nesse planejamento final, que resulta nessa grande ação. Então, agradeço as escolas, agradeço as professoras que colaboram, agradeço os bolsistas, os voluntários, porque esses voluntários também estão lá, né, participam ativamente também, contribuem bastante. E no mais é isso. E agradecer o Instituto de Ciências Biológicas também, que me auxilia nas alocações dos espaços físicos que eu preciso. E agora, recentemente, o Laboratório de Análises Clínicas.
Tá certo. Então, esse foi o projeto Praticando a Microbiologia com professores e alunos da Rede Pública de Ensino da Região Metropolitana de Belém, uma iniciativa aí liderada pela professora Carla Ribeiro, do Instituto de Ciências Biológicas. A gente fica feliz de poder conhecer um pouco desse trabalho, de divulgar um pouco do que vocês fazem, de aprender também. A gente aprendeu um pouco com vocês hoje aqui. E deseja todo sucesso para essa e outras iniciativas que vocês venham a desenvolver. Muito obrigado e até a próxima. Antes de finalizar o programa, a gente sempre termina com o pedido musical para a gente homenagear o projeto que a gente falou hoje. Quem vai fazer o pedido hoje é a professora Carla. Professora, qual é a música que a gente vai ouvir?
Felicidade, do Marcelo Janessi.
Ok, tá certo então, professora Carla. Parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso nessa e outras iniciativas, e obrigado por divulgar conhecimento com a gente hoje. Professora Valdenice, também muito obrigado. Sucesso para a senhora e para os seus alunos lá no Lauro Sodré.
Obrigada também.
Obrigada, nós que agradecemos, né, a chance de poder divulgar o que está sendo feito nas nossas escolas.
Agradeço então mais uma vez a participação das nossas convidadas, a professora Carla Ribeiro e também a professora Valdenice Moscoso, que estiveram aqui falando das ações, dos resultados do trabalho, o projeto de extensão Praticando a Microbiologia com professores e alunos da Rede Pública de Ensino da Região Metropolitana de Belém. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.com. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral era a professora doutora Ana Lúcia Prado. A gente termina o nosso programa ouvindo Felicidade, de Marcelo Genesi, que foi o pedido das nossas convidadas, e a homenagem da Rádio Web ao projeto Praticando a Microbiologia com professores e alunos da Rede Pública de Ensino de Belém. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Quando a chuva vem, tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vem.